Bom dia a todos. Havendo quórum, declaro aberta a 12ª reunião ordinária do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Sergipe. Bom dia, doutor Jorge Murilo, corregedor-geral da instituição, doutor Zé Carlos Oliveira, doutor Rodo Marques, dignos conselheiros deste colegiado. Saudar também doutor Etélio de Carvalho Prado Júnior, secretário que comanda toda a secretaria, que permite aqui a realização dos trabalhos aqui presentes, com o Júnior, com Patrícia, com Aline, com Edson. Bom revê-lo, Edson. Saudar também o doutor Enaldo de Paula Rocha Santos, que está ali presente na plateia, que é um dos candidatos ao nosso concurso, a quem desejamos pleno êxito na caminhada e que, se o bom Deus assim permitir e quiser, que Vossa Excelência também venha a se tornar em breve colega aqui da instituição, membro dessa instituição, e agregue o valor e todo o esforço necessário para que a gente possa, no nosso dia a dia, fazer justiça à sociedade sergipana. Seja sempre bem-vindo, doutor Enaldo. E nós temos aqui, então, a leitura, discussão, votação e assinatura da ata da 11ª reunião ordinária ocorrida no dia 16 de junho de 2023. Essa ata foi previamente encaminhada a Vossas Excelências em discussão, em votação, aprovada por unanimidade. Doutor Zé Carlos, se você se me permitir, já que tem a presença aqui do candidato, que é um dos recorrentes do doutor Enaldo, eu vou inverter a pauta até para poder já liberar o colega após a manifestação do voto de Vossa Excelência, doutor Rodo Marques, que é relator de alguns recursos, e eu indago a Vossa Excelência se podíamos, diante da similitude dos objetos de resignação, se Vossa Excelência poderíamos adotar o procedimento de apreciá-los em bloco, se Vossa Excelência, como relator, teria alguma oposição no sentido de seguir esse tipo de procedimento.
Pelo contrário, bom dia a todos. Pelo contrário, doutor Machado, pois não, estou à disposição do tratamento dos demais conselheiros.
Pronto, então eu chamo a apreciação os recursos da lavra do candidato doutor Enaldo de Paula Rocha Santos, doutor Railson Silva Barbosa, doutora Anne Graziele Santos da Silva e doutora Higina Camila Lourenço. São os votos, os recursos e Railson, que são quatro, né? Railson 2.4, os procedimentos: Railson Silva Barbosa, Enaldo de Paula Rocha, Anne Graziela Santos da Silva e Higina Camila Lourenço Oliveira Rangel. Esses recursos são os itens 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7 da pauta do Dr. Rodomarx, que nós estamos invertendo em face da presença de um dos candidatos aqui presentes, até para a gente poder fazer a liberação do colega que está aqui na plateia. Vossa Excelência tem a palavra para conduzir a apreciação dos recursos, Dr. Rodomarx.
Bom dia a todos e a todas. Bom dia ao nosso pré-candidato aqui, doutor Enaldo de Paula Rocha Santos, meus cumprimentos. Inicialmente, eu quero saudar o eminente Procurador-Geral de Justiça e Presidente desse Conselho Superior do Ministério Público, doutor Manuel Cabral Machado Neto, a minha saudação, excelentíssimo senhor Corregedor-Geral do Ministério Público, doutor Jorge Moreira, meus cumprimentos, eminente conselheiro, doutor José Carlos Oliveira Filho. Quero aqui registrar e agradecer a presença das servidoras e servidores que se encontram presentes nesta reunião e que dão suporte para a realização desta reunião. Caríssimo promotor de justiça e secretário-geral do Ministério Público, doutor Etélio de Carvalho Prado Júnior, receba as minhas saudações. Senhores, conforme enunciado pelo eminente Procurador-Geral de Justiça, doutor Manuel Cabral Machado Neto, considerando a similitude dos meus votos, todos os quatro são pelo provimento dos recursos. Essa nossa manifestação, eu, como paradigma, doutor Machado e demais conselheiros, apenas farei uma leitura brevemente da ementa e ficarei à disposição dos senhores para qualquer explicação ou justificação que os demais queiram. A ementa do nosso candidato aqui presente, em homenagem a ele, trata-se de recurso manejado por Dr. Hinaldo de Paula Rocha Santos, cuja inscrição é 1-00003370, e a ementa está assim vazada, senhores conselheiros. Recurso administrativo contra a não aceitação da autodeclaração do candidato como pessoa parda, exclusão da concorrência pelas vagas destinadas à população negra, previstas no item 6 do edital de abertura do 21º concurso de ingresso na carreira do Ministério Público de Sergipe. Constatação de características fenotípicas e de elementos subsidiários que ensejam dúvida razoável quanto ao enquadramento do recorrente como pessoa integrante da população negra, composta por pretos e pardos, nos termos do artigo 1º, parágrafo único, inciso 4 do Estatuto da Igualdade Social, prevalência, no caso concreto, da autodeclaração da identidade racial, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ação declaratória de constitucionalidade número 41-DF. Somos pelo provimento do recurso, como nos demais três recursos posteriores. É a nossa manifestação.
Obrigado, doutor Rodomarques. Ressaltar que todos esses votos são previamente distribuídos aos demais conselheiros para conhecimento prévio. Doutor Zé Carlos Oliveira, como voto, Vossa Excelência?
Eu também acompanho o
relator. Dr. Jorge Murilo.
Acompanho o relator.
Eu também acompanho. Então, por unanimidade, foram providos os recursos dos candidatos Railson Silva Barbosa, item 2.4 da pauta, Hinaldo de Paula Rocha Santos, item 2.5 da pauta, Anne Graziele Santos da Silva, item 2.6, e, por fim, Higina Camila Lourenço Oliveira Rangel, item 2.7 da pauta. Agradeço ao doutor Rodomarques pela manifestação. Então seguimos e voltamos agora para os itens da pauta iniciais, o item 2.1, 2.2 e 2.3, que são todos da relatoria do doutor José Carlos Oliveira Filho, que é a apreciação do recurso da lavra dos candidatos e candidata Morgana Amin da Rocha, Renan Fernandes de Souza e Ivan de Almeida Góes Júnior, todos os recursos de decisão da Comissão de Concurso de Ingresso na Carreira do Ministério Público do Estado de Sergipe, na forma do artigo 59 da Resolução número 1/2022. Doutor Zé Carlos, Vossa Excelência tem a palavra para conduzir a apreciação.
Pois não. Bom dia a todos. Bom dia, senhor candidato. Presidente, o paradigma que eu tomo, porque todos são exatamente iguais, nós estamos seguindo o mesmo raciocínio, é da candidata Morgana Amin da Rocha, inscrição 100-01734. E diz assim, é mais ou menos o que o doutor Rodomarque já falou, é a mesma coisa.
Pois não.
Recurso administrativo contra decisão de exclusão da candidata da concorrência às vagas destinadas à população negra, previstas no item 6 do edital de abertura do 21º concurso de ingresso na carreira do Ministério Público do Estado de Sergipe, não confirmação da autodeclaração de identidade racial da recorrente como parda, constatação de características fenotípicas e de elementos de convicção subsidiários que ensejam dúvida razoável quanto ao enquadramento da recorrente como pessoa integrante da população negra composta por pretos e pardos, nos termos do artigo 1º, parágrafo único, inciso 4 do Estatuto da Igualdade Racial, prevalência, no caso concreto, da autodeclaração da identidade racial, precedente do STF ADC 41/DF, pelo provimento do recurso. Como voto?
Obrigado, doutor Zé Carlos. Doutor Rodomarques, como voto, Vossa Excelência?
Acompanha íntegro o nosso conselheiro, doutor Zé Carlos Oliveira Filho.
Doutor Jorge Murilo, corregedor.
Doutor.
Eu também acompanho e proclamo o resultado. Por unanimidade, foram providos os recursos referentes ao item 2.1 da pauta, candidata Morgana Amin da Rocha, item 2.2 da pauta, recurso do candidato Renan Fernandes de Souza, e item 2.3, Ivan de Almeida Góes Júnior, também teve o seu recurso provido por unanimidade. Quero fazer apenas uma ressalva neste momento, a ausência justificada do excelentíssimo senhor doutor Ernesto Anísio Azevedo Melo, que se encontra afastado em face de falecimento de parente, e essa referência é feita porque os próximos itens, o item 2.8, 2.9 e 2.10, são recursos da Lavra de Sua Excelência, que são recursos movidos pela candidata Naira Moura Santos, Eduardo Lopes de Faria e Diego de Lima Cardoso, e em nome da celeridade, em nome da eficiência da apreciação dos recursos relativos a esse concurso que já está se alongando por um tempo que nós entendemos que é necessário dar termo para poder dar posse aos novos colegas, foi solicitado através do doutor Ernesto que o doutor Rodomax fizesse a leitura das manifestações de Sua Excelência. Doutor Rodomax, Vossa Excelência então tem a palavra para esses itens 2.8, 2.9, 2.10 para fazer a condução da forma que lhe aprouver.
Renovando os meus cumprimentos, doutor Manuel Cabral Machado e demais conselheiros, os recursos manejados inicialmente pela senhora Higina e Nayara e Eduardo, nós estamos acolhendo o entendimento do eminente conselheiro, doutor Ernesto, que é pelo não conhecimento.
Não conhecimento, né? Então, os recursos da candidata Naira Moura Santos e Eduardo Lopes de Faria. Não conhecimento.
Pelo não conhecimento.
Doutor Zé Carlos, como é que foi? Doutor Jorge, eu também acompanho. Então, por unanimidade, não foram conhecidos os recursos dos candidatos Naira Moura Santos e Eduardo Lopes de Faria. Itens 2.8 e 2.9 da pauta, essas decisões serão devidamente publicadas para conhecimento dos candidatos e providências que entenderem pertinentes. E o item 2.10, doutor Domar.
Mais uma vez, renovo meus cumprimentos. Conforme o entendimento do eminente conselheiro doutor Ernesto, também doutor Manuel Cabral Machado e demais conselheiros, pelo provimento do recurso em razões idênticas ao que já foi apurado e determinado e deliberado anteriormente. As conclusões são bem similares.
Perfeito.
Eu encaminho, representando o conselheiro, pelo provimento do recurso do candidato Diego de Lima Cardoso.
Doutor Zé Carlos, obrigado, doutor Rodolfo Marques, doutor Zé Carlos, doutor Jorge Murilo, por unanimidade, eu também votando nesse sentido, por unanimidade está provido o recurso do candidato Diego de Lima Cardoso, item 2.10 da pauta. Na sequência, nós temos agora os recursos do eminente corregedor-geral, melhor, relatados pelo eminente corregedor-geral do Ministério Público, doutor Jorge Murilo Seixas de Santana, e são os itens 2.11, 2.12 e 2.13 da pauta, que são os recursos dos candidatos Francisco Gerlândio Gomes dos Santos, Lúcio de Barros Branco Cajueiro e Rodrigo Sávio de Almeida Albuquerque. Doutor Jorge, você tem a palavra para conduzir a apreciação de tais recursos.
Bom dia a todos.
Bom dia, doutor Jorge.
Vou ler a emenda.
Por favor, doutor Jorge.
É o caso do candidato Francisco Gerlândio Gomes dos Santos. Recurso administrativo contra a decisão de exclusão do candidato na concorrência às vagas destinadas à população negra previstas no item 6 do edital de abertura do 21º concurso de ingresso na carreira do Ministério Público do Estado de Sergipe. Não confirmação da autodeclaração de identidade racial do recorrente como pardo. Constatação de características fenotípicas e de elementos subsidiários, inclusive de exame médico, que sejam dúvida razoável quanto ao enquadramento do recorrente como pessoa integrante da população negra, formada por pretos e pardos. Consoante estabelecido no artigo 1º, parágrafo único, inciso 4º, Estatuto da Igualdade Racial. Prevalência, no caso concreto, da autodeclaração da identidade racial, na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Na ação declaratória de constitucionalidade número 41/ADF pelo provimento do recurso. Eu repito as emendas para os candidatos Lúcio de Barros Branco Cajueiro, Rodrigo Sávio de Almeida Albuquerque, que tem o mesmo teor.
Obrigado, doutor Jorge Murilo. Como é que vota o doutor Zé Carlos? Doutor Rodomarques. Eu também acompanho o relator e proclamo o resultado. Por unanimidade, foram providos os recursos dos candidatos Francisco Gerlândio Gomes dos Santos, Lúcio de Barros Branco Cajueiro, Rodrigo Sávio de Almeida Albuquerque, conforme a relatoria, o voto da relatoria do excelentíssimo senhor Corregedor-Geral do Ministério Público, Dr. Jorge Murilo Seixas de Santana. Vencemos, então, todos os recursos pertinentes aos advogados. Cumprimentar.
Obrigado.
Na sequência, nós temos aqui o item 2.14 da pauta, que é da relatoria do excelentíssimo senhor conselheiro e corregedor, Dr. Jorge Murilo Seixas Santana, que é a apreciação do parecer jurídico técnico datado de 13 de junho de 2023, da lavra do diretor-geral da Escola Superior, Dr. Newton Silveira Dias Júnior, sobre o pedido de averbação de horas do curso Proteção Integral de Crianças e Adolescentes, o direito à convivência familiar e comunitária dentro e fora dos serviços de acolhimento realizado pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, no sentido de que sejam computados 30 pontos do banco de horas do promotor de justiça Milton Neves Brito Filho. Você tem a palavra, doutor Jorge.
Cuida-se de requerimento formulado pelo promotor de justiça Milton Neves Brito Filho, encaminhado através do IGEB 2027-0216-000043-2023-2096, colimando a averbação no banco de horas do Ministério Público para fim de aferição de critério de merecimento, conforme a resolução 02-2018, do curso de capacitação Proteção Integral de Crianças e Adolescentes. O direito à convivência familiar e comunitária dentro e fora do serviço de acolhimento, promovido pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, no período de 13 de março a 20 de maio de 2023, com carga horária de 30 horas aula. Ab initio, impende em consignar que a matéria é regida pela resolução 05/2011 do CSMP, que preconiza seu artigo 1º, inciso 3º, que são critérios objetivos a serem observados pelo Conselho Superior do Ministério Público na indicação de promoção e remoção de merecimento. Remoção de membros do Ministério Público de Sergipe pelo critério de merecimento, observando a seguinte gradação: item 3, a linha 3, inciso 3, a frequência e aproveitamento em cursos oficiais de reconhecimento reconhecidos de aperfeiçoamento. Por sua vez, o artigo 6º, inciso 4º, parágrafos 1º e 2º, 6A, na resolução supramencionada com a redação alterada e a acrescentada pela resolução 011/2020 do CSMP, estabelecem critérios para a averbação da carga horária inversa. Eu peço vênia para,
por favor,
não transcrever o dispositivo,
tranquilo,
o conhecimento de todos, e eu continuo. De outra banda, Calha Gizá, que é a Escola Superior do Ministério Público, incumbe a aferição da pertinência temática do curso para fim de inclusão do mapeor. A propósito, dispõe para o artigo 3º, parágrafo 3º da resolução 02/2018, com redação alterada pela resolução 5/2019 do CSMP, que a valoração da participação dos membros em cursos ou eventos realizados antes da entrada em vigor da resolução CSMP 01/2017, que não tenham sido organizados ou administrados pela Escola Superior do Ministério Público de Sergipe, será critério do Conselho Superior do Ministério Público de Sergipe, ouvido previamente o diretor da Escola Superior do Ministério Público, que emitirá parecer técnico analisando a pertinência temática com as atribuições ministeriais e a instituição que emitiu a certificação. No caso em exame, verifica-se que o requerimento formulado pelo promotor de justiça foi distribuído à Escola Superior do Ministério Público, pelo diretor, em análise da validade do curso elencado, em linhas pretéritas, sobre aspectos material e formal, mais especificamente quanto ao objeto, interesse institucional na temática abordada, as entidades certificantes, a requisito temporal e compatibilidade de horário, assim asseverou. Com relação à temática do curso, afeta a área jurídica, encontrando-se assim no âmbito das matérias de interesse do Ministério Público. Quanto à entidade realizadora, a Escola Superior do Ministério Público de São Paulo trata de instituição que se adequa a uma das categorias previstas na linha B do inciso 2 do artigo 6A da resolução 5/2011. Ressalte-se ainda que o certificado apresentado foi submetido ao sistema eletrônico de validação da entidade certificante tendo sido atestada sua autenticidade. De acordo com o documento de certificação e declaração anexados, o curso ocorreu no período de 13 de março a 20 de maio de 2003 e contou com carga horária de 30 horas aula. Considerando que o curso ocorreu nos meses de março a maio do corrente ano de 2023, verifica-se o atendimento do requisito temporal de validade do certificado, encontrando-se assim dentro do período de aferição de 12 meses, previsto na resolução dos termos do dispositivo supra-transcrito. Tocante ao período de realização do evento, não se observou qualquer incompatibilidade, ou seja, qualquer choque ou sobreposição de dias, horas, horários, seja quando efetuado o cotejo entre a capacitação objeto do presente pedido e o outro curso objeto da anterior averbação, bem como entre o agora analisado e os eventos e outros eventos da Escola Superior com participação da requerente. E concluiu: manifestamos no sentido que seja considerado para o fim de acúmulo de horas necessárias ao critério de merecimento o curso Proteção Integral de Crianças e Adolescentes, o direito à convivência familiar e comunitária dentro e fora do serviço de acolhimento, computando-se em favor do requerente 30 pontos. O derradeiro, após a conclusão da Escola Superior do Ministério Público, o requerimento foi encaminhado a esse conselheiro para a deliberação acerca da classificação dos certificados apresentados como curso oficial repetitivamente e consequente averbação do banco de horas. É o relatório colhendo do Conselho Superior. Compulsando o requerimento em tela, mormente o certificado com ele acostado, denota-se que o evento foi promovido pela Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, permitindo assim o seu enquadramento como curso oficial de aperfeiçoamento. Nessa perspectiva, uma vez verificadas e confirmadas as validades formal e material do curso de Proteção Integral de Crianças e Adolescentes, o direito à convivência familiar e comunitária dentro e fora do serviço de acolhimento, voto pela sua classificação como curso oficial de aperfeiçoamento e, por conseguinte, pela averbação de 30 pontos para fim de promoção ou remoção do merecimento. É como voto.
Obrigado, doutor Jorge, doutor Zé Carlos. Doutor Rodomax também acompanha, eu também acompanho. Então, por unanimidade, foi deferida a averbação de 30 pontos no banco de horas do excelentíssimo senhor promotor de justiça Milton Neves Brito Filho, objeto do item 2.14 da pauta desta 12ª reunião do Conselho Superior do Ministério Público de Sergipe. Os itens 2.15 e 2.16 são indicações feitas pelos excelentíssimos senhores procuradores de justiça, doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg, doutor Josenias França do Nascimento, indicando os colegas doutor Eusa Missano Gentil Missano Costa e doutor Walter César Nunes Silva para substituí-los em razão do afastamento por gozo de férias. Em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. 2.17, 2.18.
Doutor Machado,
pois não, doutor Zé Carlos.
Desculpe,
claro, pois não, imagine, não, de forma alguma, por favor.
A Vossa Excelência está com todo o fôlego, chegou de viagem. Eu queria fazer
por favor
um destaque aqui que eu, na minha apreciação, é uma pessoa que há muito já merece essas homenagens na substituição, principalmente, que é a doutora Ilza. Doutora Ilza tem um trabalho aqui notável e parece que é aquela tal história, ela vai para o lugar certo da pessoa que tem o mesmo perfil que ela, né? Doutor Walter César também, mas eu queria destacar especialmente a justeza e a justiça da indicação da colega Ilza para essa substituição.
Justas palavras, doutor Zé Carlos Oliveira Filho. Temos aqui então os itens 2.17, 2.18 e 2.19 são comunicações deste Procurador-Geral de Justiça do não ajuizamento de algumas ações declaratórias de inconstitucionalidade decorrente de representações aqui formuladas no dia a dia. Temos aqui, perdão, eu estou pulando aqui um item muito importante, que é a comunicação feita pelo excelentíssimo senhor doutor Jorge Murilo Seixas de Santana, formulada através do ofício 266-2023 da Corregedoria Geral do Ministério Público, datado de 26 de junho de 2023, referente aos relatórios das correições ordinárias realizadas nas promotorias de justiça de Canindé de São Francisco, 6ª Promotoria de Justiça dos Direitos do Cidadão, na 3ª Procuradoria de Justiça e na Escola Superior do Ministério Público de Sergipe. Alguma consideração? 2.18, 2.19, 2.20, aí sim são comunicações deste Procurador-Geral a respeito do não ajuizamento de ações declaratórias de inconstitucionalidade itens 2.21, comunicação formulada pelo promotor de justiça, Dr. Ricardo Machado Oliveira, através do expediente GED 320/2023-77, acerca de arquivamento de inquéritos civis 81-2001-0054 e 81-2201-0057, em virtude do ajuizamento de ações civis públicas. Item 2.22, comunicação formulada pelo CTC, o promotor de justiça, Dr. Dejaneiro Jonas Filho, acerca do arquivamento da notícia de fato número 78-2301-0028, em virtude de ajuizamento de ação civil pública. 2.23, temos aqui também comunicação da CNPC, o promotor de justiça, Dr. de Janeiro Jonas Filho, através do expediente eletrônico GED 43-2023-85, acerca do arquivamento da notícia de fato 78-2301-0010, também em virtude do ajuizamento de ação civil pública. Item 2.24, comunicação referente aos arquivamentos sumários dos procedimentos administrativos a seguir relacionados. Então nós temos aí algumas dezenas. Temos o item 2.25, comunicações referentes às prorrogações dos prazos dos procedimentos que vem aí a seguir relacionados. Qualquer necessidade de manifestação pelo conselheiro é só...
Doutor
Geraldo, por favor.
A corregedoria teve o cuidado de abrir esses procedimentos no sistema, diversos procedimentos de 2018 para trás.
Sim.
E constatou que, muito embora antigos, essas prorrogações se devem a diligências reputadas necessárias à continuação do feito e à sua conclusão. Só que não tem nenhuma observação a fazer.
Perfeito, doutor Jorge. Dentro daquela linha, nós estamos sempre atentos, no sentido da resolutividade, conforme iniciativas muito proveitosas adotadas pela Corregedoria Geral do Ministério Público. Por favor, doutor Max.
Presidente, excelente senhor corregedor, eu acho que essas iniciativas iniciais já sofreram impacto junto aos
sem
colegas
dúvida,
doutores. Já
sem dúvida
alguma. Uma sensível melhora nos aqui nas manifestações aqui que é passada na pauta. Isso nos deixa contentes.
Muito pertinente a manifestação. A
diligência do nobre corregedor do Ministério Público de Sergipe no tocante ao exame dessas situações.
Medidas essas que prezam pela eficiência e ao mesmo tempo dão segurança para a atuação dos colegas. Então, doutor Jorge, foi muito proveitosa, como eu disse, todas essas iniciativas que foram, inclusive, chanceladas aqui pelo Conselho Superior, mas pela preocupação de Vossa Excelência desde o início, quando assumiu a Corregedoria Geral, no sentido de imprimir uma maior resolutividade nesses feitos administrativos.
Marcelo, a Corregedoria, de sua parte, agradece a sensibilidade dos demais conselheiros, de Vossa Excelência, em acatar sugestões que transformaram essas demandas em recomendação do Conselho e posteriormente e recentemente por uma alteração na resolução do Colégio de Procuradores que trata dos procedimentos de notícia de fato e outros.
Perfeito. Obrigado. Obrigado, doutor Jorge. Então, na sequência, nós temos o item 2.26, que é apreciação, discussão e julgamento das promoções de arquivamento das notícias de fato, dos procedimentos administrativos, dos procedimentos preparatórios de inquéritos civis e inquéritos civis a seguir discriminados. Então, nós temos aqui, doutor Zé Carlos Oliveira, começando com o gabinete número 1, nós temos os itens 1 a 4 da pauta, que são todas as manifestações do relator no sentido da homologação do arquivamento. Em discussão, em votação, homologados por unanimidade. Eu faço questão de registrar por diversas vezes que todos esses votos são previamente encaminhados a todos os conselheiros que previamente analisam, o que permite uma maior celeridade aqui na apreciação de centenas de procedimentos, sem prejuízo de que qualquer intervenção ser feita aqui, bastando o conselheiro fazer referência ao procedimento que nós tiramos e destacamos para fins de apreciação e definições que porventura o colegiado venha a tomar. E temos ainda, doutor José Carlos Aida, o item 5 da pauta que, de Vossa Excelência, que é relatado por Vossa Excelência e que se posicionou pela conversão em diligência. Em discussão, em votação, convertido em diligência por unanimidade. Na sequência, nós temos o gabinete número 2, que são todos da relatoria do excelentíssimo senhor doutor Rodomarques Nascimento. Doutor Rodomarques, dentro da nossa forma de proceder aqui, nós temos os itens 6 a 17 da pauta, onde Vossa Excelência, como relator, se manifesta todos pela homologação. Em discussão, em votação, homologados os arquivamentos por unanimidade. E temos... Pois não.
Eminente. É nosso encaminhamento pela conversão em diligência.
Conversão em diligência dos...
Disposição dos... para claros colegas, para qualquer justificativa dessas diligências.
Perfeito, doutor Zé Carlos. Doutor Rodomarques. Temos então os itens 18 a 20, todos conforme Sua Excelência aqui deixou expresso, manifestações no sentido da conversão em diligência. Em discussão, em votação, convertidos em diligência por unanimidade. Os votos do gabinete número 3 são pertinentes ao excelentíssimo senhor doutor Ernesto Anísio Azevedo Melo, que não está presente, né, mas que está aqui, já está, que autorizou que fosse apreciado. Os votos são previamente trazidos para conhecimento do colegiado, então não há prejuízo, nós prosseguimos apreciando em nome da celeridade. Nós temos aqui dos itens 21 a 32, onde doutor Ernesto Anísio se manifesta todos pela homologação do arquivamento, em discussão, em votação, homologados por unanimidade. E temos os itens 33 a 35, que são conversões em diligência. Em discussão, em votação, convertidos em diligência por unanimidade. Por último, deste item, nós temos os procedimentos do gabinete da Corregedoria Geral. Por último, mas não menos importante, jamais. Temos aqui a homologação, a manifestação do excelentíssimo senhor corregedor, no sentido de homologar os arquivamentos dos itens 36 a 46, em discussão, em votação, homologados os arquivamentos por unanimidade. E os itens 47 e 48, o excelentíssimo senhor corregedor se manifesta no sentido de serem convertidos em diligência. Em discussão, em votação, convertidos em diligência por unanimidade. Temos aqui comunicações e decisões monocráticas com amparo no assento número 16 deste colegiado, que é relativa ao procedimento preparatório de inquérito civil PROEG 25.22.01.0005. O relator foi o senhor conselheiro doutor Zé Carlos Oliveira Filho. E temos aqui comunicações de homologações monocráticas de arquivamento. Do excelentíssimo senhor conselheiro doutor Rodomarques Nascimento, que com base no assento número 24/2021, comunica a homologação monocrática do arquivamento do inquérito civil PROEG 05/20/01/0172, e o doutor Ernesto Anísio, que comunica que homologou monocraticamente o arquivamento do inquérito civil PROEG 43/22/01/0001. Não há mais item na ordem do dia. Algum conselheiro gostaria de fazer alguma manifestação? Não há interessados em apresentar manifestação, então eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião do Conselho Superior do Ministério Público de Sergipe, a 12ª região, reunião ordinária, desejando a todos um bom dia e um excelente final de semana.